vamos a falar sobre Perashat Noach. Diz no capítulo 9, capítulo 10, versículo 11. Quando a Torá conta, depois do dilúvio, a Torá começa a contar no capítulo 10, a descendência a partir de Noach. E a Torá nos conta que tinha rei Nimrod. Rei Nimrod, que ele começou a fazer a revolta contra Hashem e foi quem dirigiu a questão da Torre de Babel e tudo mais. A Torá nos conta assim: Minaaretz ai yatza Ashur. Ashur, que no futuro era o povo, saiu dele o povo de Assíria. Assíria. Não Síria, Assíria. Minaaretz ai yatza Ashur, ba'iben et Nineve, e construiu a cidade de Nineve, vetrechobot ir vetkalach. E nos ensina, o que quer dizer, daquela terra saiu Ashur, saiu, o que quer dizer saiu? Diz a Hachamim, cita Rashi. Kevan sherra Ashur et banav shom'im le Nimrod. Quando viu Ashur que seus filhos estavam indo atrás de Nimrod, que ele queria fazer revolta que havia Jol, como se fosse contra Kadosh Baruch Hu, o Moridam bamakom libnot migdal, e queriam construir a Torre de Babel, e Atzam itoham, se afastou dela. Foi para outro canto. E foi e se afastou do meio do... E foi embora. Para que a Torá nos conta isto? Diz o Rav Galinsky, quem sabe para que a Torá nos conta isto? Para o seguinte. Passam-se mais de 1000 anos. Isto era mais ou menos no ano 2000 da criação. Passam-se mais de 1000 anos. E tem uma cidade chamada Nineve, que o primeiro que fez dela foi Ashur, e os descendentes dele moravam lá. E Hashem manda o profeta Yoná para advertir o povo de Nineve, que não eram Yehudim, eram Goim, para justamente fazer em Tshuva, porque Hashem ia destruir. E qual foi o mérito de uma cidade, de um país, de um povo Nineve, de ter este mérito, que seja advertido por um profeta de Israel? Foi este ato do antecessor deles, Ashur, que quando viu que a coisa estava se voltando contra Hashem, ele se afastou, para que os filhos não sejam influenciados. Então nós vemos aqui o seguinte, um ato bom, uma coisa boa que você faz em pró de Hashem, em pró da sua Torá, Hashem vai recompensá-lo na hora certa, até o mínimo detalhe, até a vírgula, a mínima vírgula. Hashem vai recompensá-lo, como encontramos em Nineve. No fim da Perashá, aqui também em Noach, conhecido, que Abraham estava em Ur Kasdim. O que significa Ur Kasdim? Lá Nimrod pegou a Abraham e jogou ele na fornalha de fogo e se salvou. Mas antes tinha uma discussão. Abraham discutiu com Nimrod e dizia que todos os ídolos que ele tem não servem para nada, o fogo, a luz, a água, etc. E Abraham tinha um irmão chamado Harán. Harán. E Harán era um cara meio indeciso. Ele não sabia, estava em cima do muro. Eu vou com Abraham ou vou com Nimrod? Então diz assim, se Abraham vai se salvar, eu vou com Abraham. Se Abraham não vai se salvar, eu estou com Nimrod. Assim ele decidiu. Agora, muito bom, veja a continuação. O que acontece? Diz o Pasuk, lá na frente, Vayamot, em Bereshit 11, 28, nesta parasha de Noach no fim, Vayamot Aran al penetera Javib veretz molato burkazdim. E morre Aran. Por que morreu Aran? Era jovem. Por que morreu? Porque justamente quando Abraham se salvou, então perguntaram para ele, encostaram ele na parede. Você está com Abraham? Ele se salvou. Falou, estou com Abraham. Vamos fazer o teste com você. Jogaram ele na fornalha do fogo e claro que ele se queimou. Não teve mérito de salvar. Porém, esse mérito que ele quis ir com Abraham, vejam que saiu dele, a descendência dele. Quem era a esposa de Abraham? Sarai, que depois se transformou em Sará. Quem era Sarai? Sabem quem era Sarai? Filha de Harán. Na continuação, quem era Rivka? Rivka era neta de Milka. filha de Arã. E quem era Rachel e Leá? Rachel e Leá, filha de Betuel, que por sua vez era filha de Milcá. Betuel e Rivka eram irmãos. Então as quatro, Sará, Rivka, Rachel e Leá, e Bilhá e Zilpá, eram todos descendentes de Arã. Então nós vemos que Hashem recompensa a pessoa. Qualquer ato que a pessoa faz em prol da causa Juno, podemos ter muitas provas sobre isso. Hashem recompensa até a vírgula, uma mínima vírgula melhor. Então, quando você quer fazer alguma coisa e fazer algum ato, confie no banco e deposite este ato no banco da Hashem, que vai ter o melhor retorno. Certeza, com seguridade, sem devaluação, ao contrário, com juros e mais juros. Muito bom, minhas caras ouvintes, nós temos aqui no início da Perashá o seguinte. A Torá, quando diz Hashem para Noach construir a Tevá, está escrito assim. Capítulo 7, versículo 2. Mikola behemá teorá tikach lecha shivá shivá. De todos os animais puros, você levará deles sete. Sete, ish veistó, homem e sua esposa, quer dizer, macho e fêmea. Umina behemá shelo teorá, e dos animais impuros, shnaim ish veistó. Essa diferença de número é porque depois Noach ia fazer sacrifícios. Então, por isso, precisava de mais animais puros. Mas o que chama a atenção aqui, em animais, nunca, nunca, o Tanakh, a Torá, se refere como Ish e Isha, Zahar e Nekevá, macho e fêmea. Mas é Ish e Isha, homem e mulher. Ish e Isha se refere sobre um casal. Como a Torá aqui dá este adjetivo aqui para Ish e Isha? Para animais, Ish e Isha. Muito bom. O que acontecia na época de Noé? O que acontecia na época de Noé é que a corrupção era muito grande. E corrupção, quando a Torá fala de corruptos, se refere sobre duas coisas. Sobre Gezel, roubo, corrupção monetária. E existia outro conceito de corrupção moral, em relação que as pessoas se misturavam. Um pegava a mulher do outro, certo? Não tinha nada de fidelidade entre os casais, tudo é xetix, etc. E isso é muito grave nos olhos de Hashem, e por isso Hashem decide mandar um mabul. Essa explicação que eu vou dizer está em nome de Rav Chaim Kanievski. Vem Rav Chaim Kanievski e se diz assim, quando mesmo um animal, todos os animais que entraram na Tevá de Noach, eles tinham conduta certa, não se misturaram com outras espécies. Que isso que acontecia, a corrupção nos animais, não tem casal em animal, mas tem sim outras espécies. E eles se misturavam com outras espécies. Estes animais que foram parar na Tevá de Noach, nem se misturavam com outras espécies. E por isso que a Torá dá o título de Ish Veisha a estes animais que não se corromperam neste sentido. Impressionante. Assim, no nome de Rav Chaim Kanievski, eu vi. E diz, esta é a explicação porque a Torá aqui, exclusivamente, chama os animais de Ish Veisha. Eu estou falando com o público feminino e eu quero lhes dizer uma coisa. Muitas vezes a mulher se sente meia constrangida pelas proibições da Torá. A Torá não me deixa ir na praia, não me deixa mostrar meu corpo, não me deixa... Mas saiba que tudo isso é para seu bem. E vou explicar por que é para seu bem. Porque da mesma forma que você cuida que outros homens não vejam seu corpo, assim também, seu marido também não vai ver outras mulheres. Porque se você leva seu marido para um lugar que o tzniut não é respeitado, então o que acontece? Seu marido não é um malach, não é um anjo. Seu marido não é um anjo. Então você mesma está provocando que seu marido tenha atração por outras pessoas. Quando você pede para ele te levar em um lugar, ou ter uma casa, ou alugar uma casa em um lugar que tem pessoas sem tzniut, então isto faz com que você se prejudica. Seu casamento se prejudica. Não é que a Torá está respeitando você. A Torá quer que a fidelidade no seu casamento seja firme e absoluta. E para isso, não adianta você dizer, não, meu marido é um cara certo, fiel, não. Não existe. Um teste, a pessoa segura. Dois testes, a pessoa segura. Mas se a pessoa é bombardeada com testes, vai chegar uma hora que vai cair no pecado. Então, se você quer a sua segurança, a sua fidelidade no seu casamento, então, evite todos esses lugares. A Torá nos chama a atenção e nos diz, olha, mesmo animais que se, não se corromperam nesse sentido, foram denominados como Ish e Isha. Então, imagina um ser humano, é um nível do ser humano. Como te, outra vez, nós estamos enfocando conforme a Torá quer, certo? O ideal da Torá. O ideal da Torá é isso. Isso que a Torá quer, que você já seja feliz com seu marido seja feliz com você. Como se faz isso? Se faz justamente não frequentando estes lugares. Não tem outra forma. Não existe, não tem outra receita. Não tem outra receita. Quem diz que tem outra receita, ele está se enganando. Auto-enganando. Não existe outra receita. A receita é cumprir a halajá, conforme a Torá manda, para seu bem, para seu bem-estar aqui, na terra, no Lamazé, na sua família. Shabbat shalom.